Se você pegar algum rótulo de um protetor solar, verá que temos alguns químicos que parecem muito mais do que palavrões. São difíceis de pronunciar, um pouco quase impossíveis de ler, inexistentes no nosso vocabulário da nossa sabedoria, e aí bate aquela dúvida entre devo comprar ou não devo comprar. Você está comprando um problema ou uma solução? Disso que vamos falar. Relembrando que vocês são a lenha da locomotiva que me move a fazer este podcast, pensar em entrevistados, em temas interessantes, todos os temas que podemos utilizar para ter uma vida melhor amanhã do que temos hoje. Estamos aqui com praticamente 200 mil uploads nesse ano, o que realmente funciona como uma fogueira, mais do que uma lenha de motivação, uma fogueira de motivação, me estimulando a buscar mais conteúdo e mastigar, deglutir alguns conteúdos da ciência e transformá-los em algo doce, suave, palatável, deglutível e compreensível. O tema de hoje não é um dos temas mais confortáveis, porque existem nomes químicos, nomes científicos, então eu vou fazer com que esse tema seja um pouco mais breve, mas a gente tem que ter uma pitadinha de profundidade para que a gente possa ter ferramentas e decidir o que fazer com os nossos protetores solares. Se devemos usar ou não devemos usar, a resposta desse episódio muitas vezes vai ficar nas suas mãos. Porque todas as escolhas das nossas vidas podemos ter consequências e podemos desfrutar também de benefícios. Por el camino voy cantando lo que mis ojos ven. Cuando pasan los años desde que vine a nacer. Cuando pasan los años desde que vine a nacer. Como saber se o meu protetor é físico e químico? Qual é a diferença dos dois? Protetores e a vitamina D, qual o risco dos protetores físicos e dos químicos? De quanto em quanto tempo eu preciso reaplicar o protetor? Qual é o protetor solar para quem tem acne? Quando aplicar? São algumas dúvidas que vamos esclarecer neste episódio, então fique com a gente até o final. Existem dois tipos básicos de protetor solar, o tipo físico e o tipo químico. Também são conhecidos como inorgânicos, os físicos, e orgânicos, os químicos. Deixa eu explicar. Todos os protetores são substâncias químicas. Então, tanto o físico quanto o químico são substâncias químicas. Esse nome físico e químico vem da forma de ação desses protetores. Os protetores físicos, eles agem com a barreira física, como se fosse um espelho. Eles não deixam a radiação ultravioleta penetrar. Eles fazem como se fosse uma reflexão. Então é quase como se você estivesse passando micro espelhos. Ele é feito de dióxido de titânio ou óxido de zinco, praticamente sempre. Esses protetores físicos começaram ou surgiram após a Segunda Guerra Mundial, com o uso do petrolatum, que era um protetor vermelho. Na década de 50, não era incomum ver algumas pessoas na praia com uma pasta d'água no rosto. Era um protetor branco ou azul que ficava muito marcado, graxento e pouco transparente. Eram protetores de zinco. Os protetores físicos começaram a ser mais difundidos. Já os protetores químicos são substâncias que absorvem a radiação ultravioleta, transformam esse raio em um raio inofensivo e calor. Ele modifica o tamanho do comprimento da onda e impede que essa onda penetre nas nossas células, só que para fazer isso, ela troca esse comprimento de onda com uma reação química. Essa reação química gera calor. São inúmeras substâncias que existem hoje que são substâncias protetoras solares químicas. Esses protetores surgiram no mercado a partir de 1928, ou seja, eles são mais antigos até do que os protetores físicos. Em geral, eles surgiram para aqueles trabalhadores de áreas solares para impedir que aquelas pessoas fossem queimadas, aquela queimadura de sol. Octocrileno, oxibenzona, PABA, avobenzona são alguns dos protetores ou dos palavrões químicos que você não precisa decorar. Agora, para entender se vale a pena a gente usar um protetor físico ou químico, temos que entender algumas propriedades de cada um e um pouco como a radiação ultravioleta pode ou não agredir a nossa pele. Então, em primeiro lugar, os protetores físicos refletem a luz ultravioleta. Ok, qual então é a grande questão ou os contras os protetores físicos? Os protetores físicos, eles acabam sendo muito brancos pelo dióxido de titânio e óxido de zinco. Então, para que eles não fiquem muito notórios na pele, para que você não pareça uma boneca de cera, uma geisha, a modernidade criou as nanopartículas, que são esses protetores com partículas extremamente pequenas, onde você pode colocar, por exemplo, no protetor cor da pele ou no protetor que não fique tão branco, você consiga espalhar melhor e ele possa te dar uma super proteção. E aí vem já a teoria da conspiração. Será que essas nanopartículas não conseguem aprofundar na nossa pele e absorver, causando uma intoxicação metálica no nosso organismo? Além do que, esses protetores também são muito combinados com outras substâncias que ajudam a espalhar o protetor. E isso vem, por exemplo, com o alumínio, por exemplo, com o silicone. Então, são substâncias que ajudam a emulsificar esse protetor. Um protetor solar, a gente já vai falar como uma fórmula é feita, mas é feita de vários outros componentes além do ingrediente ativo. Já os protetores químicos, eles interagem com a pele, eles absorvem na pele. Então, tem alguns protetores químicos que podem ser disruptores hormonais, por exemplo. Ele pode se ligar a um receptor de hormônio, imitando como se fosse um hormônio, como se fosse um estrógeno. Tem protetores químicos que podem ser, de certa forma, cancerígena, outros podem produzir reações alérgicas com maior frequência. Então, tanto os físicos quanto os químicos têm prós e contras. E vamos entender então melhor como que a radiação ultravioleta age e quais protetores deveríamos escolher ou se não deveríamos escolher nenhum. Uma fórmula não é feita apenas dos ingredientes ativos. Uma fórmula é feita de diversos componentes, entre eles um veículo, que é quem vai carrear ou quem vai carregar tudo que tem ali. Em geral, o veículo é o que dá a textura, é o que dá o peso. Por exemplo, se você usar um creme, ele vai ser mais pesado do que se você usar um gel. O creme, ele é mais gorduroso. E aí você também pode colocar emolientes, substâncias que ajudam a espalhar, a ter um contato melhor com a pele, solventes que ajudam você a ter uma maior solubilidade para ele não ficar tão graxento, emulsificantes, você pode colocar hidratantes, conservantes, fragrâncias, estabilizantes, por exemplo, ou inclusive alguns antioxidantes, fazer uma combinação de ingredientes ativos. Aí que está a arte do seu dermatologista cuidar da sua pele de uma forma personalizada. Então, se você tem uma pele mais oleosa, vale você não usar um creme no rosto, vale a pena você usar uma loção ou um gel, por exemplo. Temos também a opção de alguns protetores em spray. As opções em spray são muito boas para quando a gente, por exemplo, não tem uma mobilidade muito boa, aquelas pessoas que não têm um bom alongamento e moram sozinhas e precisam passar um protetor nas costas. Mas é um protetor perigoso, principalmente para crianças, para a gente não inalar os componentes. Então, eu geralmente tenho uma boa mandinga quando eu vou passar algum protetor em spray, que eu faço uma apneia. Eu já treino minha respiração. Eu inspiro profundo, prendo a respiração, passo o protetor e saio daquele quarto que eu passei o protetor até respirar de novo para não inalar aqueles produtos químicos. Eu ainda acho que o protetor em spray deve ser reservado para situações ocasionais. E também, se você for passar o protetor em spray, passe em algum lugar que não venta, porque senão o seu protetor vai mais no vizinho do que em você. Agora você já conhece basicamente todos os componentes de uma fórmula de um protetor. Quando você virar o rótulo, você vai continuar sem entender nada, como veremos aqui adiante. Então, o mais importante, primeiro, é você saber se você está frente a um protetor físico ou químico. Já entendemos como agem os protetores físicos e que os protetores físicos têm dióxido de titânio ou óxido de zinco. Toda vez que um protetor solar não tiver nenhum dos dois, você parte do princípio que eles são químicos. Ou se você, obviamente, lembrar algum nome desses palavrões, que seria o oxibenzeno, por exemplo. Os raios ultravioleta são ondas eletromagnéticas. Vamos tirar a poeira dos livros e relembrar. As ondas eletromagnéticas também podem ser visíveis. Depende do comprimento da onda. Você lembra da sua aula de física que o comprimento de onda ela vai de vale a vale, ou ela vai de pico a pico, e você tem um comprimento de onda. Comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros são ondas visíveis ao olho do ser humano. Então são as cores do arco-íris, as cores que variam do nosso espectro de visão. Então tudo que tiver neste comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros você consegue enxergar. É claro que algumas pessoas fogem um pouco dessa regra e enxergam um pouco menos ou um pouco mais. Quando essa onda tem menos que 400 nanômetros, o seu olho não consegue enxergar. E as ondas ultravioletas são ondas que têm menos de 400 nanômetros. Você não consegue olhar para um dia e saber se tem muito raio ultravioleta ou não. Em geral, as ondas ultravioletas variam de 100 até 400 nanômetros. As ondas UVA têm um comprimento de 315 nanômetros até 400. São ondas maiores, muito ligadas com o envelhecimento. As ondas UVB vão de 280 até 315 nanômetros. Depende da classificação, isso pode variar um pouco, mas em média as ondas UVB têm esse espectro. Ou seja, as ondas UVB elas são menores do que as ondas UVA. As ondas UVB são as relacionadas com as queimaduras solares e são bastante perigosas porque elas são bem pequenas, o comprimento de onda é bem pequeno, então ela pode atravessar todas as membranas celulares, inclusive chegar até o núcleo, entrar no nosso DNA causando mutações e pode ser um fator de risco enorme para o câncer de pele. Lembrando que o câncer de pele hoje equivale à metade de todos os cânceres dos Estados Unidos. E a incidência do melanoma, que é um dos cânceres de pele, só vem aumentando nas últimas duas décadas. Em geral, os protetores foram desenvolvidos para as ondas UVB. Quando falamos do fator de proteção solar, apenas os raios ultravioleta do tipo B são considerados, porque os protetores surgiram para evitar a queimadura solar. Os raios UVA também são bloqueados por alguns protetores, mas a maioria dos protetores não tem no rótulo, a gente não tem muito como saber pelo fator de proteção solar. Se você vê o fator de proteção solar de 30, por exemplo, você acha que você está sendo muito protegido, quando na verdade você só está se protegendo com os raios UVB se o seu protetor não for de amplo espectro. Ok, Doc, mas os raios UVB não são os menores? Não são os que entram no núcleo? Não são os que causam mutação? Então, realmente faz sentido a gente nos proteger contra os raios UVB. Mas, senhores, não se enganem. Os raios UVA podem sim causar não apenas o envelhecimento precoce da pele, quebra do colágeno, rugas e etc., mas também podem ser responsáveis por desempenhar um papel significativo no desenvolvimento, por exemplo, de um melanoma. Pode contribuir com a carcinogênese, sim, senhor. E os raios UVA, eles atravessam o vidro, eles não variam conforme a altitude, conforme a hora do dia, eles são muito mais frequentes. Na nossa atmosfera, há 20 vezes mais raios UVA do que UVB. O UVB, ele é bloqueado pela camada de ozônio. Então, o ozônio serve como uma camada protetora e impede que muitos dos raios ultravioletas B, ou seja, as ondas pequenininhas, cheguem aqui. Existem também as ondas UVC. As ondas UVC, em geral, vão de 100 a 280 nanômetros. Só que elas são praticamente quase todas bloqueadas até chegarem na nossa atmosfera. Embora então os raios UVB são menores e chegam no núcleo e agridem diretamente o DNA, os raios UVA também podem agredir o DNA indiretamente, produzindo radicais livres. Então é muito importante que a gente também dê a atenção devida aos raios ultravioletas A. A quantidade de raios ultravioleta em um dia podem variar. Por exemplo, em um dia nublado, principalmente quanto mais carregadas estão as nuvens, menos raios ultravioletas chegam até a superfície da Terra. Porém, não podemos subestimar alguns dias onde existe o famoso mormaço, que queima, mas não parece. Algumas partículas no ar podem ser protetoras contra raios ultravioleta. Por exemplo, em algumas cidades com alto índice de poluição, a radiação ultravioleta é um pouco menor. Exemplo, cidade de São Paulo, cidade do México, algumas cidades da Índia. E aí você lembra que quando você vai para o interior, você volta muito mais vermelho do que quando você toma aquele sol na laje em São Paulo.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast. muitos anos, apenas o UVB foi considerado o vilão. Em geral, o UVB causa uma lesão muito mais óbvia. Você fica ardido, vermelho, e você sabe quando você deixou de passar um protetor ou exagerou na dose de radiação. Porém, como vimos aqui, o UVA também é perigoso, principalmente porque ele age de uma forma silenciosa. Ele não causa essa vermelhidão. Ele pode também causar lesão de DNA indireta e ser um fator cancerígeno indireto. As câmeras de bronzeamento artificial, em geral, emitem 95% de UVA e só 5% de UVB. Isso não significa que um bronzeamento artificial seja inofensivo. Além de você acelerar o seu processo de envelhecimento se expondo mais a UVA sem proteção nessas câmaras, você também aumenta o seu risco de ter um câncer de pele. Além da capacidade que os raios ultravioletas têm em modificar nosso DNA, principalmente o UVB, que modifica diretamente nosso DNA, nós temos também alguns outros efeitos da radiação ultravioleta. Um desses efeitos é imunossupressão. Algumas células de defesa da nossa pele ficam um pouco mais atenuadas ou inoperantes com a radiação ultravioleta, também a radiação A. E com isso, a gente tem uma proteção menor para nossas células lutarem contra uma célula cancerígena, por exemplo. Isso também é um outro fator que aumenta o número de infecções na pele, o número de cânceres de pele e, inclusive, a gente consegue atenuar uma resposta inflamatória excessiva em algumas doenças autoimunes, por exemplo. Então, mutação genética, diminuição da nossa defesa da pele. Temos também o fotoenvelhecimento, a gente tem a quebra do colágeno e diminuição da elasticidade da pele com excesso de exposição aos raios ultravioleta e, para finalizar, a inflamação. Quando você fica vermelho, significa que você está com a pele toda inflamada, seus vasos estão dilatados e sua pele está em amplo processo inflamatório. Beleza, doctor, você falou até agora inúmeros efeitos e razões por que evitar os raios ultravioleta, mas toda vez que eu tomo sol, eu me sinto muito melhor. Então, como a gente pode lidar com essa situação antagônica, uma vez que os raios ultravioletas podem causar inúmeros danos? Por que as pessoas se sentem melhor tomando sol? E quanto sol a gente pode tomar? É importante que a gente tome sol em algumas terapias ou para você se manter mais produtivo, energizado? Então são algumas perguntas que vamos tentar fazer algumas reflexões agora.
Para que no se muera la voz de los abuelos, voy a prender el fuego cantando al cielo. Voy a prender el fuego cantando al cielo. Voy a prender el fuego.
Inúmeros ciclos do nosso organismo são controlados através da luminosidade do dia. Quando o sol bate na nossa retina, ou a luz solar, inclusive os raios ultravioletas, atinge a nossa retina, existem uma série de estímulos que acontecem, inclusive em algumas áreas do nosso cérebro, o hipotálamo e a glândula pineal. Assim, pela manhã, nós produzimos mais serotonina, estimulados pela luz solar. E pela noite, quando a luz solar vai embora, nós produzimos mais melatonina. Inclusive, alguns trabalhos mostraram que quando nós aumentamos a exposição aos raios solares durante o dia, a nossa produção de melatonina é melhor à noite. Ou seja, se você se expõe durante o dia ao sol, você poderia dormir melhor à noite. Isso, inclusive, é uma dica para as pessoas que viajam e têm o jet lag, se expõem à luz solar, que o seu próprio corpo entra com o seu relógio biológico, adequando o seu relógio biológico ao horário do seu destino final. Alguns estudos hoje sugerem que, além da nossa retina, do nosso cérebro, do nosso hipotálamo, algumas células do nosso organismo também são capazes de produzir endorfinas quando tem contato com a luz solar. Eu me lembro, certa vez, eu fui viajar para a Irlanda, passei quase 15 dias na Irlanda, e no final desses 15 dias, eu já estava extremamente irritado, porque em nenhum desses 15 dias eu vi o sol. Foram 15 dias nublados, cinzas, e extremamente escuro, e o meu humor mudou muito. Eu fiquei extremamente irritado e mal-humorado durante os últimos dias. Eu precisava ver a luz do sol. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz, peguei um dia ensolarado e tomei o sol por pelo menos uns 10 a 15 minutos. Então, o sol traz sim alguns benefícios, tanto no nosso comportamento como no nosso funcionamento. Os raios UVB também são responsáveis pela ativação da vitamina D, como falaremos em breve. E para finalizar, temos também a parte sutil. O sol é rico em prana, é rico em energia vital. Então, para quem gosta das práticas energéticas sutis, o sol também é uma fonte de prana, onde você pode beber diretamente da fonte. Quase todas as formas de energia que existem aqui na Terra vêm, de certa forma, indiretamente da luz solar. Vale lembrar que a irradiação solar não apenas apresenta o espectro ultravioleta, que é de 100 a 400 nanômetros. Temos na irradiação solar uma luz visível, você consegue ver se está sol ou se não está sol. Temos também comprimentos de ondas maiores, como infravermelho, por exemplo. Os comprimentos de onda infravermelho correspondem a quase 50% das irradiações eletromagnéticas provenientes do Sol. A radiação infravermelha também não conseguimos enxergar, mas dessa vez não porque elas são muito pequenas, pelo contrário, os raios infravermelhos eles variam de 700 nanômetros até 1 milímetro. Fora então do nosso espectro de visão, a gente não consegue também enxergar as radiações infravermelhas. Mas elas também estão no Sol e fazem bem. É Gerald Pollack, um estudioso sobre as qualidades da água, descobriu que as radiações infravermelhas podem transformar a água líquida em uma espécie de gel. Esse gel seria um quarto estado da água. Ela não é nem líquida, nem sólida, ela seria um quarto estado, como se fosse um gel. E esse gel facilitaria o uso dessa água pela mitocôndria. Ainda é uma teoria e que justificaria o porquê que tomar a luz solar ou uma luz natural faz com que nós tenhamos uma sensação de bem-estar, além da serotonina, além das endorfinas, um melhor funcionamento das nossas mitocôndrias, que é a fábrica da nossa energia. Então você teria também mais disposição física. Falamos do lado ruim da luz solar, falamos do lado bom, e vamos lembrar que intuitivamente grande parte de nós concorda que a luz solar nos traz uma certa sensação de bem-estar, nos traz uma sensação de maior disposição, e quando você está muito tempo sem pegar um sol, você sente um pouco de falta. E isso pode ser decorrente da vitamina D, pode ser decorrente dessa serotonina ou das endorfinas, ou inclusive desse estado diferenciado de água, yo no sé. E hoje, com a modernidade, temos a capacidade de bloquear os raios UVB, bloquear UVB ou UVA, fazer terapias infravermelha, por exemplo, temos saunas infravermelha para estimular o benefício dessas ondas infravermelhas. Temos muita coisa a fazer. Cada vez mais que a ciência avança e descobre um benefício ou um risco de alguma irradiação, a gente pode agir fazendo com que a gente evite a irradiação ruim e aumente a irradiação boa. Um outro efeito também muito simples de ser notado é aquele dia que está um pouco mais escurinho, chuvoso, e você não tem a menor vontade de sair da cama. Você não produz serotonina, você aumenta a sua produção de melatonina e você fica sonolento praticamente o dia todo. Eu me lembro uma fase da minha vida onde eu mudei para um apartamento bastante escuro e eu não conseguia mais render mentalmente, ler e me concentrar. Isso faz mais ou menos uns 13 anos. E aí eu achei uma solução bastante interessante. Comprei uma lâmpada de espectro total, porque as lâmpadas, por exemplo, fluorescente, têm um espectro mais ou menos de 500 a 600 nanômetros. As lâmpadas incandescentes têm mais ou menos de 540 até 700 nanômetros, mas não são lâmpadas de espectro total. E a luz natural do sol é uma luz de espectro total. E aí eu comprei uma lâmpada para colocar no meu box, para tomar banho por 10 minutos. Eu tinha essa exposição de espectro total e comprei uma luminária para deixar na minha cabeceira, porque muitos dias eu acordava e lia um pouquinho, o que me animava e me fazia ficar com vontade de sair de casa. Nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, na Lagoa, mas era um apartamento de fundo. E era um apartamento no primeiro andar, então tinha muita mata em cima. Eu não conseguia nem ver a luz do sol. Praticamente eu não sabia se o dia estava ensolarado ou não. E achei essa solução de uma maneira prática e realmente teve um super efeito. A lâmpada de cabeceira eu tenho até hoje. A minha lâmpada, que era uma lâmpada de bulbo no meu banheiro, já não funciona mais. controverso, que é a questão da vitamina D. Para quem não sabe, a vitamina D, ela age no nosso corpo mais do que como uma vitamina. A vitamina D é praticamente um hormônio e tem diversas funções. E grande parte da produção da vitamina D depende da irradiação UVB. Não é o raio UVA que é o responsável pela vitamina D, e sim a radiação UVB. Com a radiação UVB, a gente acaba de fazer a vitamina D, fazer a sua forma ativa, que seria a vitamina D3. O nosso objetivo não é fazer uma resenha de vitamina D, mas a vitamina D está envolvida com a nossa saúde óssea, saúde mental, do sistema imunológico e etc. Então, para quem quiser saber mais de vitamina D, aguarde um próximo papo sobre esse tema. As pesquisas têm mostrado que o uso de protetor solar não tem relação com a deficiência de vitamina D. Primeiro, são poucas pessoas que têm a vitamina D satisfatória. Isso não significa que essas pessoas tenham deficiência. Você pode estar num nível não satisfatório, mas não ter uma deficiência. Em geral, são poucas as pessoas que têm a vitamina D ótima. Inclusive, existem controvérsias qual é a vitamina D ótima no nosso sangue. Tem pessoas que acham que acima de 30 já está bom, outras pregam que a vitamina D tem que estar em torno de 60 e outros até mais. Então, as pessoas que têm deficiência de vitamina D, em geral, têm a vitamina D abaixo de 30 e, para outros autores, abaixo de 20. Mas nenhum estudo mostrou que o uso de protetor solar está relacionado à deficiência de vitamina D. Um dos vieses desses estudos é que, em geral, quando você usa mais protetor solar é quando você está se expondo mais ao sol. Então, de certa forma, você também tem uma preservação ali de ondas ultravioletas chegando, mesmo com proteção solar, você aumenta a sua irradiação ultravioleta B, o que também poderia atuar como fator de proteção para não existir deficiência nesses casos. Então, o fato número um é que não existe uma relação entre uso de protetor e deficiência de vitamina D. A Sociedade Americana de Dermatologia não recomenda você deixar de passar um protetor solar pensando na vitamina D. Até porque a vitamina D é facilmente reposta. Tem muita gente que faz reposição de vitamina D, inclusive é uma reposição fácil, de fácil controle, e que mesmo as pessoas que tomam sol, muitas vezes necessitam de uma reposição pelo estilo de vida que vivemos hoje. Se existisse, então, um cabo de guerra entre você usar protetor, prevenir contra câncer de um lado e tentar estimular a tua vitamina D de outro lado, em geral, a ciência opta para você não deixar de passar o protetor e proteger sua pele, mesmo podendo ajudar uma vitamina D insatisfatória. Só que aí você faz exame, principalmente os grupos de riscos, idosos, pessoas que realmente não tomam muito sol, negros, façam exames com frequência para ver como está a vitamina D. E eu já vou dar o meu conselho em relação a isso no final do nosso episódio. Mais uma temperada e uma aprofundada no nosso tema, fator de proteção solar. O que significa FPS quando você pega o protetor e lê fator de proteção solar? Por exemplo, o número 30. Então, o fator de proteção solar, ele mede quão bem essa proteção protege nos raios UVB. Quando você analisa o fator de proteção solar, não existe o UVA ou proteção UVA envolvida. É só apenas o UVB. Lembre-se que o UVB é o que queima. O UVA é o que envelhece, é o silencioso, e os dois podem contribuir para um câncer. Para determinar o fator de proteção solar, os fabricantes testam qual é o tempo que demora para aquela radiação queimar, fazer um eritema, com protetor e sem protetor. Então, imagine então uma região onde não exista muita proteção, pega a pele do glúteo, por exemplo, de um lado você passa protetor, de outro lado não. Quanto tempo demorou para esse lado sem protetor ficar vermelho? Então, quanto tempo vai demorar aquele lado com protetor para ficar vermelho? Se esse lado com protetor demorou, por exemplo, 30 vezes mais, um tempo 30 vezes maior para ficar vermelho, é um fator de proteção 30. Então vamos supor que sem proteção você se queima em 10 minutos e fica vermelho. Se você passa um protetor 30, você demoraria 30 vezes 10 minutos. Você demoraria 300 minutos ou 5 horas para ficar vermelho. Se no mesmo glúteo você comparasse sem proteção 10 minutos para ficar vermelho com o fator 30, 5 horas para ficar vermelha, com o fator 100, você demoraria 100 minutos para aquela pele ficar eritematosa ou vermelha. E assim determina-se o FPS, porque o FPS bloqueia uma porcentagem desses raios. Um protetor, fator de proteção 15, bloqueia 93% dos raios UVB. Um fator de proteção solar 30 bloqueia 97%. Um fator de proteção 50 bloqueia 98%. Ou seja, vocês veem que a partir de 30 o ganho é muito pequeno. E por isso que vocês sabem aquele mito ou sugestão, e que não deixa de ser verdade, que um fator de proteção acima de 30 tem ganho. Tem ganho, sim, senhor. Porém, o ganho é menor. Você vai ter um ganho de 1 ou 2%, que muitas vezes pelo preço não vale a pena você comprar um protetor fator de proteção solar 100, por exemplo. Lembrando que independente do FPS, do fator de proteção solar, temos dois detalhes que é importante você guardar. Primeiro, qualquer fator de proteção solar dura no máximo 2 horas. Você teria que reaplicar em 2 horas. Qualquer FPS. Então não adianta você comprar o 100 e achar que você vai usar uma vez por dia, enquanto o 30 você tinha que aplicar várias vezes ao dia. E o segundo fator que é importante lembrar é que o FPS não fala nada sobre o UVA. É apenas o fator de proteção UVB. Para você saber se o seu filtro protege com UVA, ou você sabe quais são os ingredientes ativos, quais são os reais protetores solares, sabendo o espectro de cada um, ou você tem que ler no rótulo amplo espectro UVA e UVB. Uma outra característica importantíssima é saber se o seu protetor é à prova d'água ou não. Se você ler no frasco resistente à água, ele tem que durar pelo menos 40 minutos na água, e quando você sai da água ele tem que ter a mesma capacidade de proteção contra os raios UVB que ele tinha antes de você entrar na água. O próximo passo é saber a dose, quanto colocar de protetor em cada passada. Uma regra geral é que a gente deve usar uma colher de chá para a cabeça, rosto e pescoço. Uma colher de chá para o braço e antebraço direito, uma colher de chá para braço e antebraço esquerdo. Para a parte do tronco, por exemplo, peito e abdômen, 2 colheres de chá. Então, com essa regra, você sabe que você está usando uma dose o suficiente para ter uma boa proteção. Agora que você já está PhD em protetores, vamos para a parte prática. Alguns órgãos, principalmente Sociedade Brasileira de Dermatologia, não recomenda que a gente tome sol ou se exponha ao sol do período das 10 da manhã até as 3 da tarde. Então, antes que você escolha o seu protetor entre físico e químico, existem coisas fáceis para você evitar ficar usando muito protetor. Uma outra sugestão também é usar as proteções físicas, não protetores solares físicos. Eu estou dizendo, por exemplo, um boné ou uma camiseta com fator de proteção solar. Isso depende do tecido que a camiseta é feito, mas uma camiseta com fator de proteção solar 50, por exemplo, permite que apenas parte dos raios ultravioleta ultrapasse esse tecido e você está bem mais protegido sem precisar colocar nenhum produto químico na sua pele.
Dica 3.
Existem muitos protetores orais. Como é que funcionaria um protetor solar oral? Existem evidências que algumas substâncias, quando tomadas, fazem uma prevenção à ação deletéria dos raios ultravioleta. Em geral, essas substâncias têm ações antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Os carotenoides derivados da vitamina A, por exemplo, como o beta-caroteno, é uma dessas substâncias. O licopeno é a vitamina C, a vitamina E. A vitamina E, inclusive, é usada de uma forma tópica, ajuda bastante a reduzir a vermelhidão, o eritema depois de uma queimadura e ajuda a restaurar a pele com uma lesão para o raio ultravioleta B. Em alguns estudos, a terapia dupla com vitamina C e vitamina E foram mais
efetivas para tratar ou melhorar ou prevenir a lesão por sol do que a monoterapia apenas com uma delas. Uma outra substância que parece melhorar a nossa lesão do DNA causada pelos raios ultravioletas são os polifenóis. Os polifenóis são substâncias que existem, por exemplo, no chocolate, no café, no chá verde, que agem como um forte antioxidante, ajudando a gente a combater as lesões causadas pelos raios UV. Em geral, esses compostos vêm de plantas e essas plantas metabolizam esses compostos justamente para se protegerem da radiação ultravioleta. Então, tem nos berries, blueberry, no café, no cacau, não no chocolate, eu disse no chocolate, mas indiretamente ele vem do cacau, no chás, no chá verde. Então, esses compostos polifenólicos, eles são compostos que ajudam bastante a gente prevenir a lesão causada pela radiação ultravioleta no nosso organismo.
Dica número 4.
Uma outra dica interessante, além do boné, além da roupa, além de não tomar sol no período onde o sol está mais forte, com maior quantidade de radiação ultravioleta B, também temos a sugestão de usar óculos. Principalmente, o ideal é que os óculos que tenham uma certa proteção ultravioleta na sua lente. Não necessariamente um óculos caro tem a proteção ultravioleta em sua lente. Vale você se informar antes de comprar o seu óculos se ele tem proteção contra os raios UVA também. Quase todos os óculos são eficazes para bloquear as ondas UVB. Lembre-se que as ondas UVB não passam em geral na maioria dos vidros, mas a onda UVA continua passando. E atenção também aos óculos de lente muito escuras, porque você dilata sua pupila e aí você tem mais lesão do que óculos que não são tão escuros assim.
Dica 5.
Aí já é uma questão de opinião pessoal. Eu prefiro sempre os protetores físicos do que os protetores químicos. Eu acho não só a textura mais agradável, como eu acho que irrita menos a pele. Eu sinto a minha pele melhor e protege. Eu sinto uma proteção muito mais eficiente. Além do que o espectro de proteção dos protetores físicos, principalmente em combinação, é maior do que o espectro dos protetores químicos. Por exemplo, o titânio e o zinco, eles têm um espectro. O zinco ele protege mais ou menos de 250 a 380 nanômetros. Todas as ondas que estão nesse intervalo são bloqueadas pelo zinco. O titânio de 250 a 400 nanômetros, ou seja, o titânio ele bloqueia o UVB e o UVA. O zinco bloqueia praticamente todo o UVB e uma parte do UVA, mas ele tem um espectro bem amplo. Mas se você pega, por exemplo, um composto octocrileno, que é um dos maiores ativos, por exemplo, da marca Sandal, é um dos ativos principais, ele bloqueia apenas uma parte do UVA. Ele bloqueia de 280 a 320. De 320 a 400, que é essa parte do UVA um pouco mais longo, ele não bloqueia. Então, você tem o bloqueio daquela queimadura solar, você não fica vermelho, mas você vai continuar recebendo radiação ultravioleta A, que também continua contribuindo com o seu processo de envelhecimento. Então, por essas e outras razões, eu prefiro os protetores físicos, principalmente quando eu falo para a proteção do rosto. Mas, doutor, não tem problema dessas partículas absorverem e você estar se intoxicando com metais? Pois é, tem aquela questão que as novas tecnologias fizeram nanopartículas, então esses protetores que eram protetores muito graxento, eram protetores que ficavam muito visível, muito branco, hoje são protetores quase invisíveis. Mas para isso, a tecnologia usou as nanopartículas, partículas tão pequenas que esses protetores conseguem ser bastante espalhados, eles ficam bem difusos na pele. E isso levantou a hipótese de que essas partículas poderiam ser absorvidas pela pele. Em alguns estudos que eu levantei aqui, praticamente foram unânimes em dizer que essas partículas não absorvem, desde estudo em humanos até estudos em animais. Agora, isso ainda é uma questão em muita discussão. Em geral, as partículas em até 20 nanômetros estão seguras. Algumas tecnologias de nanopartículas vão até 10 nanômetros, o que seria uma margem muito limítrofe de segurança. Mas, em geral, as partículas com as nanopartículas com essa tecnologia vão de 10 a 200 nanômetros. A partir de 20 nanômetros, somente absorveria numa pele danificada e não numa pele intacta. Então, resumindo, isso é uma
preocupação dos protetores físicos? Sim. Porém, a maioria dos estudos diz que podemos ficar tranquilos com isso por hora. Eu uso protetor físico no meu rosto todos os dias. Uma outra questão em relação aos protetores físicos é em relação ao meio ambiente. Algumas pesquisas mostram que alguns protetores físicos podem agredir corais por ser de zinco e de titânio. Ainda estamos observando essas características para a gente poder ter um cuidado com o meio ambiente, de repente usar o protetor físico fora do ambiente dos mares e das praias e usar mais nas piscinas e no dia a dia, por exemplo.
Dica 6.
Quando você for para uma farmácia no Brasil, você vai ter bastante dificuldade em encontrar protetores físicos. Em geral, os protetores do Brasil físicos são apenas para rosto. É muito raro no Brasil encontrar protetor físico para o corpo, ou seja, protetor que tenha zinco e titânio. Sugiro que vocês leiam o rótulo. Eu vou ler um rótulo para vocês terem uma noção e a gente vai fazer esse exercício juntos para que você possa sair desse nosso episódio e ir até a sua farmácia e pensar se você quer um protetor físico ou químico. Por exemplo, um rótulo do Sandal começa com ingredientes: água, octocrileno. Octocrileno, a gente já sabe que é um protetor químico. Se você não decorar esse nome, é muito simples. Você procura em toda forma se você acha alguma coisa que tenha óxido de zinco ou dióxido de titânio. Se não tiver, você está frente a um protetor químico. Em geral, alguns produtos que facilitam o consumidor separam porção ativa e porção não ativa. Quais são os ingredientes ativos? E aí você já tem isso tudo mastigado. Então, por exemplo, se você pega um produto da Shiseido, você tem aqui ingredientes ativos: titânio dióxido, 9,1%. Sunscreen, óxido de zinco, 19,3%. E aí depois vem os outros ingredientes que vêm. Ingredientes inativos de meticona, butileno glicol, glicerina, que são compostos tanto para servir como solvente, como a gente já falou antes, a de meticona para dar textura, para ajudar ele se espalhar como se fosse um emoliente. Então eu sugiro que vocês comecem a ler os rótulos. É difícil ler rótulo de protetor solar, então procurem, primeira coisa, procurem qual é o ingrediente ativo. Chega lá, vira o seu potinho da prateleira e procurem a palavra dióxido de titânio ou óxido de zinco. Se você não achar nenhum dos dois, provavelmente você está frente a algum dos palavrões que são os protetores químicos. Se você tiver dúvida e tiver o celular na mão, dá um Google com o nome da substância, você já vai ver lá. Octocrileno, fator de proteção solar contra radiação ultravioleta. Você está frente a um protetor químico.
Eu não sei como ni quando
Se você optou por usar os protetores químicos, é importante que você saiba qual é a substância que está usando. Por exemplo, a substância PABA, que é um dos primeiros protetores que surgiu no mercado. A PABA é a abreviação, o palavrão da palavra PABA é ácido para-aminobenzoico. Em geral, os protetores que não têm PABA têm tipo um marketzinho dizendo PABA free ou não contém PABA, porque justamente é uma das substâncias mais alergênicas nos protetores solares. Então, se você tiver qualquer alergia ao seu protetor, é importante você saber qual é a substância que está usando. Por exemplo, também tem algumas outras substâncias, como o óxido benzônio, que são substâncias disruptivas hormonais. Elas podem imitar um estrógeno. Então, são substâncias estrogênicas. Assim como o alumínio no desodorante, algumas substâncias químicas nos protetores químicos podem imitar um hormônio e ser estrogênico para o seu metabolismo. Isso significa que você vai ficar mais mulherzinha, seja você homem ou seja você mulher. Um outro exemplo de uma controvérsia envolvendo também a substância PABA é que ele seria um disruptivo hormonal, só que dessa vez da tireoide. Em alguns países, pela dúvida dos riscos à nossa saúde, ele foi banido ou proibido de ser usado nos protetores solares.
Dica 8.
Uma dica dos experts em protetor solar é quando passar o protetor. Em geral, é de opinião unânime que devemos passar os protetores 15 minutos antes da exposição solar.
Dica 9.
reaplicar o seu protetor sempre, a cada 2 horas, independente da marca, do tipo, do fator de proteção. Reaplicar a cada 40 ou 80 minutos, se você transpirou muito ou se você nadou ou teve exposição à água. E reaplicar imediatamente se você usou uma toalha para secar. Lembra que os protetores físicos, eles protegem como se fosse uma carapaça, uma camada. Lembra daquela analogia que eu fiz dos microespelhos? Se você se seca com toalha, você tira essa proteção completamente.
Dica 10.
Fique de olho na modernidade. Existem muitos produtos com um bom acabamento, alguns produtos inclusive que ajudam na absorção da vitamina D, outros produtos que você tem uma combinação de diversos componentes de proteção solar, mas o que tem de mais moderno ou de maior expectativa para o mercado é a combinação de protetores solares com, por exemplo, antioxidantes. Então você passar uma vitamina C na pele antes de se expor ao sol é bastante interessante. A vitamina C ajuda a estabilizar as lesões causadas pelo raio ultravioleta. Então essa combinação de fatores, combinação de várias modalidades das substâncias é o que tem de maior promessa no mercado em relação à proteção solar. E agora eu vou dar as considerações finais desse episódio. Você que chegou até aqui, eu tenho algumas dicas agora pessoais, dicas avatares, que você pode acatar, pode testar ou simplesmente ignorar. São algumas dicas que eu testei, não está baseado em ciência foi até agora, e você pode testar em você ou simplesmente ignorar essa parte. Do ponto de vista prânico, eu considero o sol um propulsor energético para a minha vida. Eu não consigo ficar muito tempo longe do sol e eu, através da minha observação, estabeleci qual seria o mínimo sol que eu tenho que tomar para ficar bem, mas também não prejudicar o meu processo de envelhecimento, a minha pele ou me expor a um risco demasiado. Então, a minha formulinha se baseia no seguinte. Primeiro, eu nunca deixo para fazer estoque de vitamina D com pele, por exemplo, do meu rosto. Rosto e colo são peles sagradas, onde você perde muito colágeno, muita elastina e o processo de envelhecimento é mais cruel. Então, eu incluo também nisso a minha careca. Eu não tomo sol na careca, não tomo sol na minha pele do rosto e não tomo sol no meu colo. É claro que tem vezes que você escapa dessa regra, não estava com protetor, estava na rua, etc. E já fiquei vermelho no rosto, obviamente. Mas eu procuro não me expor ao sol de uma maneira deliberada, sem protetor na careca, sem protetor no rosto e sem protetor no colo. São áreas que, para mim, não vale o risco de melhorar minha vitamina D ou fazer processo prânico em troca de um envelhecimento dessa região. Eu deixo, por exemplo, a absorção de vitamina D para os membros inferiores e para o abdômen. Então, quando eu posso tomar sol antes das 9 da manhã, eu tomo 10, 15 minutos sem proteção no abdômen e nas pernas, ou quando o sol é muito fraco no inverno, até nos braços, e depois eu passo protetor em tudo. Eu tenho evitado exposição solar realmente após as 10 da manhã e volto a me expor a partir das 3, 4 da tarde, depende da região que eu estiver e depende da fase do ano. E claro que muitas vezes você não tem escolha, eu estou muito tempo sem sol e de repente você está no horário de almoço, sobrou 10 minutos para você almoçar e aí você toma 10 minutos de sol com protetor. Eu nunca deixo para tomar sol sem protetor após as 10 da manhã. Outras mandingas interessantes para os avatares é cuidar bastante da barreira de proteção da pele. Então, não tomar banho muito quente. Quando tomar banho muito quente, não passar muito sabonete na pele. O ideal, a gente já falou, usar óleo antes do banho na sua pele, tomar um bom probiótico, fazer uso dos antioxidantes, fazer uso dos polifenóis, uso bastante cacau, fazer uso dos antioxidantes como vitamina C e vitamina E. Quando eu encontro vitamina E tópica, eu compro vitamina E pura tópica. Então tem coisas muito interessantes que vale você discutir com o seu médico, com o seu dermatologista, ou com o seu clínico, ou com o seu endócrino. Quer quem cuide do seu templo, discuta com o seu médico essas questões antioxidantes. Aos naturebas e amantes da natureza como eu, o óleo de coco não é um protetor solar. Então, tirem o cavalinho da chuva. O óleo de coco, ele é um óleo que, inclusive, pode ajudar você a se bronzear. Então, ele não serve para proteção solar. Vale muito você estudar todos os componentes e testar inúmeros protetores, porque o protetor também não é só a parte ativa. Lembrem-se que tem toda a parte de textura, a parte de veículo, oleosidade, que você tem que ajustar para o seu tipo de pele. O fator de proteção solar do óleo de coco é em torno de 7. A Sociedade Americana de Dermatologia indica todos os fatores de proteção acima de 30, onde a gente tem a proteção de mais de 97% dos raios UVB. Então, protetor, o óleo de coco como protetor não serve. Para quem é natureba, é melhor do que nada, mas é muito melhor você estar alinhado com o que tem de mais moderno e também pode ser natural sem agredir a sua pele ou se esconda do sol nos horários críticos, pelo menos. Para finalizar nosso episódio, eu espero que você esteja agora mais craque em proteção solar. É mais uma ferramenta para você cuidar do seu templo e ser melhor amanhã do que você é hoje. Eu espero que vocês tenham desfrutado desse episódio de uma maneira reflexiva e com todos esses dados você decida o melhor para você. É óbvio que cada um vai ter uma adaptação muito específica e muito individual. Não vou falar de marcas aqui, você decida quais são as marcas que você gosta, depois eu falarei um pouco sobre as marcas no nosso stories lá no Instagram. E para finalizar o nosso episódio, peço que você que chegou até aqui, por favor, classifique com 5 estrelinhas o nosso episódio, se você gostou, se esse episódio realmente te acrescentou alguma coisa na sua vida, se você não perdeu o seu preciosíssimo tempo, mas você ganhou uma evolução. Classifique com 5 estrelinhas para a gente conseguir sempre ranquear no iTunes e tá com a bola toda, como ficamos este ano todo, com mais de 200 mil uploads. E agora a gente está com um core cada vez maior para convidar as pessoas que vão ajudar a nossa evolução pessoal. E as pessoas estarão bastante orgulhosas de estar aqui no nosso DupraCast, nas nossas entrevistas. Eu peço a ajuda de vocês para isso e eu prometo contribuir com muito conteúdo para cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. Vamos ser melhores amanhã do que somos hoje.
Melhores do que ontem e piores do que amanhã. Yes.